documento tem que se fazer a justificação do pedido de distribuição.
Mas é o documento, deputado.
A justificação do pedido de distribuição da Constituição da República Portuguesa é para dizer ao seu deputado Zé Luís Carneiro que as matérias fiscais devem ser decididas,
deputado,
na Assembleia da
não,
República.
Não vou, pergunta ao seu deputado Zé Luís Carneiro, não vou pedir, não vou ter que tirar a palavra. Vou ter que cortar a palavra. Dá a palavra. Dá a palavra. Sr. Deputado, eu peço para que a lealdade parlamentar, que tem a ver com o uso das figuras para o fim a que se destinam, seja respeitada. Senão, torna-se muito difícil a boa gestão dos trabalhos e confunde as pessoas relativamente àquilo que é o debate democrático. Portanto, peço que não haja situações desta natureza. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Luís Carneiro, o Sr. Deputado sabe que nós sabemos todos que o Sr. Deputado sabe que houve dois orçamentos aprovados no âmbito deste e do anterior governo que aumentaram zero impostos. E não houve nenhum aumento de impostos desde a aprovação do orçamento para 2026. Nem aumentámos o ISP, nem aumentámos o IMI. No caso do IMI, o que houve foi uma atualização dos custos de construção, o metro quadrado, que aliás corresponde àquilo que o Sr. Deputado anotou relativamente ao mercado da habitação.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Sr. Primeiro-Ministro, verifiquei que o debate não estava a correr bem e o Governo entendeu esgotar o seu tempo para não responder às questões que eu vou colocar. Mas não deixarei de as colocar, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, no dia 16 de dezembro, a Sra. Ministra da Administração Interna disse no Parlamento que era contra a fragilização dos mecanismos de controlo aeroportuário. Ora, ficámos a saber que o Governo não preparou o seu plano de contingência para o período mais crítico do Natal e do Ano Novo, mas quero fazer-lhe uma pergunta, Sr. Primeiro-Ministro. É que só há alguém que manda mais que a Ministra da Administração Interna. É o Primeiro-Ministro. A pergunta é clara. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que deu orientações para diminuir os níveis de controlo aeroportuário no período entre o Natal e o Ano Novo, ou foi uma decisão tomada pela Sra. Ministra da Administração Interna? A segunda...
Continua até ao fim.
Sr. Primeiro-Ministro, quero ainda chamar-lhe a atenção para o seguinte. O PS no Governo, como todos bem sabem, nunca foi conivente com o regime de Nicolás Maduro. Aliás, estivemos entre os principais países europeus para... Estivemos entre os principais países europeus a denunciar a ilegitimidade política do regime de Maduro. Mas para mim é muito claro.
Senhor deputado,
hoje,
senhor deputado, peço
o
desculpa.
Senhor Primeiro-Ministro...
Senhor deputado, estou a pedir para interromper, precisamente para criar condições para ser audível. Senhores deputados... Senhores deputados, o senhor deputado tem que ter condições para continuar. Faz favor.
Basta recuperar a memória histórica para saber que o PS no Governo esteve no reconhecimento da posição da União Europeia e foi mesmo Portugal que na Venezuela respondeu perante o governo de Maduro e a União Europeia como um país que procurou encontrar uma solução pacífica e duradoura para o país, olhando para a ilegitimidade do regime de Maduro, sempre com uma única preocupação, a proteção dos portugueses na Venezuela, que deve continuar a ser assegurada por parte do Estado português. Mas há algo, Sr. Primeiro-Ministro, que fica claro hoje da sua intervenção. O Sr. Primeiro-Ministro na América Latina afirmou, e bem, a defesa do princípio do direito internacional, do multilateralismo e da Carta das Nações Unidas. Lamento que não tenha sido claro a condenar uma intervenção militar na Venezuela que está a ver se não resolverá de uma forma estrutural o problema da democracia naquele país. Lamento ainda, Sr. Primeiro-Ministro, espero e desejo, porque esperamos que seja bem-sucedida e contará com esse esforço com todo o Partido Socialista, que esta posição que foi adotada, uma posição mitigada da parte do Estado português, não prejudique a candidatura de Portugal ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. contará com o PS para todos os esforços necessários para garantir este objetivo e para continuar a proteger a comunidade portuguesa na Venezuela. Disse. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, aproveito para anunciar à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores do Colégio Valsacina, alunos e professores do Externato João Alberto Faria, da Rua dos Vinhos, alunos e professores do Colégio do Ave de Guimarães, alunos e professores da Escola Internacional de Torres Vedras, alunos e professores do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral, de Sobral de Montagraço, e a direção da Associação Portuguesa de Paramiloidose, que estão presentes nas diversas galerias. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, vou voltar ao tema da saúde, porque não é só uma questão de insensibilidade ou incompetência, é um completo alheamento da realidade. Aquilo que nós estamos a assistir é uma emergência dentro da emergência. E, portanto, é importante falar das vidas que se perderam devido a tempos de espera que ultrapassam todos os limites aceitáveis e de um sistema de emergência que, em vez de os proteger, expõe as pessoas ao risco. E quando essa ruptura se estende à emergência médica pré-hospitalar, o Estado não falha na sua missão, o Estado falha na sua missão mais básica, que é chegar a tempo para salvar vidas. Nas últimas horas soubemos que morreu uma pessoa em Sesimbra, outra em Tavira, por falta de socorro. Ontem um homem morreu no Seixal, após esperar quase 3 horas pelo socorro do INEM. 3 horas, Sr. Primeiro-Ministro. Em que país, em que realidade é que nós podemos considerar isto aceitável, Sr. Primeiro-Ministro? Isto não pode ser tratado, como o Sr. Primeiro-Ministro já disse, como um pico sazonal ou um problema conjectural. Isto não pode ser normalizado, Sr. Primeiro-Ministro. Seja culpa do INEM, seja culpa da ULS, uma coisa é certa. O sistema de saúde está em colapso, o Estado está em colapso e a responsabilidade política só pode ser atribuída ao Governo e ao Ministério da Saúde. E deixar que estes eventos passem sem consequências políticas claras é uma afronta aos portugueses que depositam no Estado a sua proteção mais básica, a vida. Sr. Primeiro-Ministro, eu quero aqui relembrar as palavras da Sra. Ministra da Saúde em 2024. Não fujo, não minto e não me escondo. Assumo total responsabilidade pelo que ocorreu menos bem e comprometemo-nos a implementar as medidas necessárias para restaurar o INEM. A Sra. Ministra Ana Paula Martins disse ainda que o assunto do INEM é de tal forma importante, urgente e prioritário que ia dedicar mais de 70% dos seus dias a resolver os problemas do INEM. Sr. Primeiro-Ministro, passaram 422 dias desde esta afirmação da Sra. Ministra. Ora, 70% disto representam 295 dias. O que é que andou a Sra. Ministra da Saúde a fazer durante 295 dias, Sr. Primeiro-Ministro? Mas não ficamos por aqui. Em todo o país, a saúde está em ruptura permanente. Filas que não andam, corredores cheios, doentes à espera horas a fio e sem resposta clínica. Nas últimas semanas, os tempos de espera em urgências hospitalares voltaram a bater recordes. Amadora Sintra, 14 horas. Beatriz Ângelo, 11 horas. Hospital de Évora, 12 horas. Garcia de Horta, 10 horas. Ou seja, doentes numa urgência aguardaram mais de 12, 13, até mesmo 14 horas pela primeira observação. Alguns em situações em que a triagem clínica recomenda atendimento imediato em poucos minutos. Na saúde, cada hora de espera tem consequências, cada falha pode ser irreversível. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava mesmo que este debate nos deixasse de alguma forma mais tranquilos, mas eu confesso que estou chocada com a sua postura. Vem fazer um discurso de estabilidade quando morreram 3 pessoas. Vem aqui anunciar ambulâncias que nós sabemos que já podiam ter sido contratualizadas, hospitais cujos concursos o Sr. Primeiro-Ministro já anunciou umas quantas vezes. Sr. Primeiro-Ministro, se não vai admitir a Ministra, se não vai refundar o INEM, se não vai reformar o SNS, o que é que o Sr. Primeiro-Ministro vai fazer?
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Leitão, eu creio que a Sra. Deputada não quer fazer juízo de valor, não vou dizer que é intencionalmente, mas a Sra. Deputada não quis compreender aquilo que eu já disse a propósito da situação do nosso Serviço Nacional de Saúde e daquilo que andamos efetivamente a fazer para o transformar e para lhe dar, para o dotar de maior capacidade de resposta. Senhora Deputada, ninguém diz que está tudo bem, mas é incorreto dizer, é mesmo incorreto dizer que o Serviço Nacional de Saúde está em colapso. Como é incorreto dizer, como a Senhora Deputada acabou agora mesmo de dizer, que ele está a colapsar um pouco por todo o país. É exatamente o contrário. Ele funciona e funciona com inegável capacidade de resposta e reconhecimento das portuguesas e dos portugueses de forma largamente maioritária um pouco por todo o país. Isto não significa que não haja constrangimentos e não significa que qualquer constrangimento não mereça a nossa preocupação e a nossa motivação para o ultrapassar. São duas coisas diferentes, Senhora Deputada. Ninguém está aqui a dizer que vivemos num país das maravilhas, mas também ninguém está aqui a dizer que vivemos num país absolutamente caótico, porque isso é mentira, Senhora Deputada. E a Senhora Deputada, num exercício de responsabilidade e até de contribuição para a solução, devia adotar uma postura mais moderada, mais equilibrada, e sinceramente não é isso que está a fazer. Senhora Deputada, nós temos uma reforma no sistema de emergência médica que está em curso. Eu já falei, mas eu vou repetir, estamos a preparar uma lei orgânica nova. Tivemos uma comissão técnica independente que esteve a estudar as várias soluções para os vários constrangimentos do sistema. Temos hoje uma capacidade de resposta, por exemplo, de atendimento de chamadas, que é muito maior. O INEM atende cerca de 5.070 chamadas por dia. A grande maioria destas chamadas tem um atendimento em 2, 3 segundos. A média de atendimento é de cerca de 29 segundos, Senhora Deputada. Claro que dir-me-á, mas houve um caso aqui que foi trágico. É verdade, nós não estamos aqui para ignorar isso. O que nós não podemos é generalizar. Não é assim que acontece de forma absolutamente trágica, Senhora Deputada. Não é assim que acontece. Isto não significa menosprezar esse acontecimento. Não é isso que eu quero dizer, Senhora Deputada. O que não vale é fazer uma diabolização da situação de maneira a incutir uma intranquilidade, uma desconfiança que, sinceramente, os portugueses que todos os dias vão a um centro de saúde, que todos os dias vão a um hospital, até lhe digo mais, todos os dias que vão a um serviço de urgência não sentem. Ó, Senhora Deputada, eu vou lhe dizer uma coisa e vou arriscar dizer isto. Eu sei que para quem passa horas para ser atendido num serviço de urgência não há explicação nenhuma. Não há explicação nenhuma que possa tranquilizá-los, a eles, a essas pessoas e às suas famílias. Mas não se esqueça que, ao mesmo tempo que há muitos portugueses que, infelizmente, são confrontados com essa falta de resposta por constrangimentos vários, que vão desde os recursos humanos, da capacidade de gestão, da capacidade do sistema, que nós estamos a melhorar e a mudar, não se esqueça que, nesse mesmo tempo, estão milhares e milhares de portugueses a que, felizmente, ou a quem, felizmente, isso não acontece, Senhora Deputada. E eu conheço muito, a Senhora Deputada não conhece. A Senhora Deputada não fala com pessoas, não tem familiares, não tem amigos, que vão às 168 urgências que estão abertas e que são atendidos e que são bem atendidos e que saem do hospital e agradecem os cuidados de saúde que lhe foram prestados. Olha, a Senhora Deputada não ouviu um deputado proeminente que agora é candidato a Presidente da República, que quando teve necessidade foi atendido e depois veio até enfaticamente dizer que tinha sido muito bem atendido. É isso que acontece à grande maioria dos portugueses, felizmente, Senhora Deputada. É isso. Agora, Senhora Deputada, revisão da lei orgânica, modernização do CODU, alteração do sistema de triagem, definição de novos níveis de resposta, viaturas, sim, novos meios, viaturas como não houve nos últimos anos, protocolos de atuação clínica, serviços adicionais para picos de pressão, telemetria, geolocalização dos meios, maior otimização dos recursos disponíveis. É isso que nós estamos a fazer no INEM e é isso que estava a maior capacidade de resposta ao INEM, Senhora Deputada. E é isso que vamos continuar a fazer. E vou-lhe dizer, e vamos continuar a fazer com sentido de responsabilidade.